Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. A nossa aula de hoje tem como tema Terapia Online, a segunda e última parte. Vamos fazer vários aprofundamentos importantes a partir do que vimos naquela primeira aula. Recomendo a leitura da obra que foi indicada a vocês. Ela é um referencial, ela traz desde a legislação a partir de Obama, que é quando começa a abertura forte e consistente às terapêuticas online, traz elementos éticos, elementos de interseção e outros muito importantes. Bem, mas aqui nós vamos, se na última aula nós afastamos um pouco o leque da filosofia clínica, desta vez a ótica será bem mais próxima da filosofia clínica quanto ao que se refere às terapêuticas online. Vamos começar imediatamente com a definição. Os senhores já pararam, por favor, e consideraram o que é uma terapia online? Para alguns, uma terapia online simplesmente é alguém de um lado do computador, alguém do outro lado de um computador. Alguém de um lado do telefone, alguém do outro lado de um telefone. Alguém do lado de um software e alguém do outro lado de um software. Seja ele Skype, WhatsApp, Facebook, etc. Essa grande redução existencial do que é uma terapia online é um dos problemas da nossa época. Não é? Achar que você coloca alguém para falar com outra pessoa e isso você dá um nome de terapia online é descaracterizar completamente o fenômeno. O exemplo que eu vou passar a vocês é um exemplo bastante arcaico e, no entanto, ele nos dá algumas referências de aproximação. Lembram os senhores quando, no ano jurássico de 1400 e tanto, você pegava o telefone e dizia para o seu filho: você vai falar com a vovó. A vovó está lá em São Paulo, em Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre. Colocava seu filho. E ele dizia: oi, vó, quando que tu vem me visitar, vó? Estou com saudade de ti. E a vó, do outro lado, chorava. E dizia: ah, a vovó vai visitar você tal dia, tal época. Lembram disso? 1600, 1500, mais ou menos, 1600? Pois é. Aquele momento, é uma lembrança pálida do que seria depois essa interseção online que nós temos hoje. Hoje, como nós temos imagem, nós temos um som bem melhor, não dá aquele chiado, já não cai tanto, etc., tudo, alguns têm a impressão desse contato, não é? Isso nas comunicações. Na terapêutica também, muitos têm essa ideia. Só que nós temos vários problemas. Vamos a eles imediatamente. Primeiro, vamos trabalhar os limites. Vamos trabalhar a questão geográfica. Lá quando em 1910 você botava seu filho com a avó para conversar, lá em 1815, em 1600, quando nós fazíamos isso, houve um tempo, houve uma base categorial que preparou e explicou esse tipo de comunicação. Nosso sistema nervoso, nossa sociedade, nossa época, nos explicou com demora o que estava se passando. Tivemos tempo de lidar com isso. Agora, o tempo foi praticamente nenhum. Muitos acordaram e no outro dia já tinham à disposição esse elemento. Então, veja, você estuda filosofia clínica. Dentro de uma estrutura de pensamento, em fatores como este, quando consideramos o tópico espacialidade, ou seja, geografia, a geografia existencial, os elementos de inversão, recíproca de inversão, deslocamento curto, deslocamento longo, quando consideramos tais elementos, numa disposição como esta, alguns se perdem e se atrapalham, entre outras coisas, por não terem tido um tempo de desenvolvimento dentro desses elementos. Vou explicar bem, com bastante proximidade, a que me refiro. Achar que você coloca, então, liga o aparelho, do outro lado está um terapeuta, do outro lado está um familiar, e isso corresponde a um outro lado, é uma falácia em muitos casos. Porque, para muitos, essa janelinha que abre aqui no computador e que a coloca em contato com a outra pessoa, propicia um contato tão ou mais profundo do que o contato que se tem quando se está, como nós, aqui na mesma sala, conversando. Para alguns é assim que se estabelece isso. Não há mais a dimensão geográfica de eu aqui e a pessoa lá. Como sabemos disso? Por várias manifestações. Desde os elementos verbais, por exemplo, não é curioso que o terapeuta está a 800 quilômetros de você, às vezes ele fala um outro idioma, está conversando com você na clínica, e você diz para ele assim, doutor, nós que estamos aqui agora, pensamos dessa forma, nós que estamos aqui agora. Esse aqui agora pode ser uma bolha, um espaço geográfico que você construiu, tipo um laboratório, que ultrapassa a dimensão, não é nem lá onde ele está, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, lá em Belo Horizonte, Fortaleza, e nem você aqui em Porto Alegre. Houve uma bolha que se sobrepôs à geografia que nós temos territorial da nossa época, e é como se vocês dois estivessem numa cápsula conversando. Para alguns é assim a terapia online. É um novo espaço geográfico. Bem, se é um novo espaço geográfico e se ele conversa com uma base categorial, nossa ou da outra, temos aí inúmeros elementos. Vocês aprenderam desde sempre que um espaço geográfico, ele é urbanizado, ele é decorado, ele é pintado, ele tem vários elementos sociais que vão desde do aluguel, limpeza e muitas outras coisas. E agora estão dentro de um laboratório que prescinde da maior parte dessas coisas. O fato de prescindir não quer dizer que você não converse ainda com elementos antigos, até como referência. Vai ficar conversando isso, o novo, a partir de um velho. A própria concepção, como colocamos aqui, ó, um espaço geográfico, já mostra que estamos conversando com o que havia antes. Não é só o problema que nós temos o problema da temporalidade. Achar que você coloca o terapeuta do outro lado da tela, você está aqui, o tempo que transcorre é o mesmo tempo do relógio, é outro elemento falacioso em boa parte dos casos. Como eu acho que começo a falar grego, pelas expressões dos senhores aqui em Porto Alegre, eu vou recuar e vamos voltar àquele exemplo jurássico de 1230, quando você botava no telefone seu filho e dizia, você vai falar com a vovó, que está lá em Montevidéu. E aí a vovó e teu filho falava, vó, quando é que você vem me visitar? Estou com saudade. E agarrado no ursinho que a vó fez e deu para ele. E a vó do outro lado chorando, tentando se conter, diz, a vó vai agora, quando for teu aniversário. O vô vai comprar passagem de ônibus. Vamos viajar a noite inteira, que é o que se fazia, de Montevidéu até Porto Alegre, para passar o aniversário com você e tudo mais. E tudo. Havia dimensão de tempo. O teu filho, que tinha 10 anos e estava no telefone, sabia que a avó estava muito longe e que viajaria muito e chegaria cansado e vocês iriam até a rodoviária e tudo isso. Dimensão de tempo, deslocamento e tudo. Bom, havia a concepção do tempo. Agora, com essas novas mídias e terapias online, o que que acontece? Em muitos casos, o tempo se fracionou. Ele quebrou e seguiu outras disposições. Achar que uma terapia online que você define, 50 minutos, equivale a uma terapia na qual você está aqui, no seu consultório em Porto Alegre, a pessoa com você, Achar que isso é da mesma forma é negligenciar aspectos que vão da objetividade do processo à subjetividade sua e da pessoa. E muitas vezes não é assim. Para muitos casos, 10 minutos online significam muito mais de tempo, mas se fosse apenas esse modo de torção, puxa, quem dera. Há muitas outras formas. Não sei quantos de vocês já atendem online, eu costumo atender pessoas aqui do Brasil, fora do Brasil, atendo direto. Uma grande parte da minha clínica hoje já é online. Geralmente atendo pessoas que eu já conheço, não é assim que eu procedo, cada um tem seus critérios. Mas vejam, uma coisa que há horas eu já tenho notado é que para algumas pessoas torcem o processo de temporalidade nos atendimentos online. Chegam a confundir. Então você diz, eu começo a clínica com a pessoa, como você passou a semana e tal, como um fator de localização. Nós conversamos a semana passada, etc. Então, para algumas pessoas, nossa, doutor, foi ontem que nós conversamos. Pessoas que, por eu conhecer fora do atendimento online, sei que o tempo não tem essa mesma disposição de ontem. Se é aqui presencial, eles têm a dimensão. Ah, tá, foi semana passada, faz tempo. Mas online, alguns dizem, nossa, foi ontem que conversamos. A mesma pessoa. Presencialmente demora mais, online demora menos, para alguns. Ou seja, há uma partição temporal e uma montagem de outra ordem. Entre os fatores aqui que causam preocupação quanto a isso, é que não é uma coisa linear. Essa mesma pessoa que faz essa torção de tempo, online nesse caso ficou mais curto. Parece que faz ontem. Presencial é muito distante. Ela vai ter que conversar aspectos da vida dela com essas duas temporalidades. Por exemplo, essa pessoa chega a filha e diz, mãe, você conversou com um terapeuta, não sei o que ele disse sobre aquele problema, que a senhora, sobre o remédio que a senhora tem que tomar e tal. Nesse momento, a filha sabe que a mãe faz consultas semanais, a mãe vai conversar com a filha sobre duas dimensões temporais. Ela pode dizer, ah, filha, como ele falou para mim ainda hoje, eu tenho isso muito... Mãe, ele falou para a senhora já faz uma semana, não foi hoje que ele falou. Isso é um caso tranquilo que não pede uma ação. Tanto faz, quer dizer, ela vai comprar um remédio, vai deixar o remédio e tal. Mas quando é algo que é cobrado socialmente, que é cobrado temporalmente, segundo a sociedade dos homens, como lidar com relógios que andam em compassos e tempos diferentes, datações diferentes? Fora isso, nós temos a questão das circunstâncias. Olhe, se você atende uma pessoa, nós temos aqui nesse curso psicólogos, psiquiatras, nós temos psicanalistas, nós temos terapeutas ocupacionais, pedagogos, teólogos, filósofos clínicos e outros colegas ainda. Bom, se você está atendendo aí na sua cidade, vamos supor que você é médico na cidade de Ribeirão Preto e você está atendendo uma pessoa. Muito bem, essa pessoa chega, você diz, puxa, você viu o que aconteceu essa semana? O calor foi tão grande, não é? Que houve até um desabastecimento de água. O pessoal da indústria canavieira ficou preocupado também, porque lá para eles, não sei o quê. Vocês estão dentro de uma base categorial, de uma circunstância que é bastante próxima. Okay? Não é um fator online que você lê, que o presidente baixou um decreto. Não, é diferente. É a mesma base categorial. Vocês estão vestidos, provavelmente, com manga de camisa, dado o calor em Ribeirão Preto. Ora, numa terapia online, a circunstância pode ser de tal forma diferente que a pessoa que você atende está com grande sonolência, enquanto você está vigoroso. Olha, hoje, por exemplo, atendi duas pessoas de fora do Brasil. Duas. Uma com o fuso horário com 5 horas de diferença. Considerem, por favor, o que é isso. De outro continente. Então, se você desconsidera o fator circunstância, como faz? Lá onde eles estão é frio. Aqui, hoje, Porto Alegre teve 30 graus de temperatura. Precisa se hidratar, a velocidade do organismo é outra. Isso sem falar nos 10 mil outros registros de circunstâncias completamente diferentes. Como você faz? Ou circunstância não quer dizer nada na clínica? Se circunstância não quiser dizer nada, podem tirar da filosofia clínica os exames das categorias. E Deus que nos ajude, porque que clínica nós vamos fazer a partir daí? Então a questão também na terapia online é como é que eu vou ajustar, conversar esses exames categoriais. Eu não posso simplesmente, numa clínica de 50 minutos semanal, parar tudo que eu estou fazendo para dar o contexto de novo geral das coisas. Porque isso tomaria toda a minha clínica e não sobraria tempo para mais nada. Como faz? Bem, eu vou dizer como eu faço. Cada um de vocês precisa encontrar os critérios próprios. Como eu faço? Eu me mantenho informado. Se eu atendo uma pessoa dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, de Israel, o que eu faço? Eu me mantenho informado. Toda semana eu tenho um compromisso de ler algum periódico a respeito do que está se passando lá. Eu simplesmente passo os olhos, ok? Eu não preciso ficar 3 horas lendo aquilo. Então eu sei qual é a época que eles estão vivendo, o que está se passando geralmente na política, na economia, se é um fator geográfico qualquer em andamento, algo educacional, eu já me mantenho mais próximo. Eu sei que isso está longe de qualquer perfeição, mas quem diz que uma terapia online que está iniciando, ela está cheia de problemas, gente, de toda a ordem. Como nós vimos na aula passada sobre semiose e outras coisas, isso ainda é pálido perto das questões. Se a terapia presencial, que já tem décadas e décadas, ainda apresenta todo tipo de problema, essa online, nossa, ela vai muito além, muito além. Quando eu falo em limites quanto a isso, e como os senhores viram, não estou apresentando resposta. Aliás, ao contrário, como filósofo, estou levantando problemas aqui. Acho que é juntos que vamos deliberar e aprofundar isso tudo. Não acredito que de um momento para outro nós vamos encontrar aqui as respostas a isso. Bom, tem uma outra coisa. Quando falamos em limites, se acham que estamos restritos só a essas questões, circunstância, tempo, a geografia, não, isso vai além. Num consultório, uma pessoa chega aqui ao instituto, num dos nossos consultórios em Porto Alegre, ela senta conosco, nós trazemos aqui nossa linha de convivência, não é? Oferecemos um café, um chá, uma água, não é? Ambientamos a pessoa, aí vamos até o consultório trabalhar, vamos iniciar. No consultório ela olha para você, você olha para ela. É uma cadeira confortável, cortina. Ela pode olhar para a rua, ver o movimento das árvores aí à frente, ok. O espaço é circunscrito, os fatores são delimitados. Numa terapia online, isso de tal maneira é facilmente ultrapassado. A pessoa que conversa com você, às vezes está respondendo e-mail enquanto conversa com você em terapia online. Às vezes ela está conversando com você em terapia online, chegou um WhatsApp e ela vai responder o WhatsApp. E muitos nem perdem a concentração. Você sabe que está acontecendo isso porque você ouve o barulhinho de alguém digitando ali pertinho e tudo mais. Já há uma fluência nesse sentido. Ok? Mas para além disso, nesses recursos de terapia online, a pessoa tem recursos que tornam a terapia presencial, neste aspecto específico, simplesmente jurássica. Querem ver um exemplo? A pessoa disse para vocês: doutor, quando nasceu o meu enteado, quando nasceu o meu sobrinho, eu percebi que as coisas não iam bem. O senhor pode duvidar do que eu estou falando, mas eu vou lhe dar um exemplo concreto. E ela puxa o celular dela e na mesma hora manda uma imagem para você. Imagem retirada da criança logo depois do nascimento. Olha a expressão dessa mãe, doutor. O senhor vai me dizer que essa mãe está feliz com o nascimento da criança? Acha que eu estou inventando? Por favor, observe. É uma foto que serve e você olha a foto como um elemento de documentação do que ela está falando. Quando foi que isso era possível numa clínica presencial? Com essa rapidez, com essa agilidade de documentação e dados comprobatórios, entre outras coisas. Às vezes a pessoa diz: olha, acabou de chegar o meu exame laboratorial, vou lhe mandar imediatamente. E manda, na hora, enquanto estamos conversando com ela. E enquanto nós examinamos o dado laboratorial que ela nos mandou, do outro lado ela está acessando a internet para ver. O que quer dizer isso? O que quer dizer uma metástase? Quais os procedimentos a tomar, não sei o quê? E já enquanto terminamos a leitura do exame laboratorial, ela já está pronta para um diálogo torto, porque ela sabe lá em que site foi pesquisar essas coisas, e nos confuta a esses elementos. Então vejam que além de todos os elementos da base categorial, temos esses outros acontecendo numa terapia online. Considerem, os senhores, se esse é o caminho para vocês. Não há nenhum demérito num terapeuta se recusar a uma terapêutica online, ok? Fazê-la eventualmente sob certos critérios e circunstâncias, não é? Enquanto para outros já é o próprio terreno novo das terapêuticas. Não querem mais sequer o consultório, ok? Somos pesquisadores, estamos interessados em compreender o fenômeno e ir além dele. Muito do que a terapêutica desenvolveu. Bom, se nós recuarmos aqui aos primeiros terapeutas, aqueles médicos que tratavam doenças nervosas, doenças dos nervos, como eram chamadas, os primeiros psiquiatras chamavam assim. Se voltarmos àquelas terminologias, Kraepelin, o grande psiquiatra que fez todas as codificações e classificações iniciais, e caminharmos em direção aos grandes terapeutas do século passado, e são muitos, da escola psicanalítica, gestáltica, psicodramática e muitas outras, nós vamos encontrar que quase tudo que escreveram se dirigia a uma terapêutica presencial. Nenhum deles, salvo exceções muito clássicas e restritas, nenhum deles teve acesso a uma terapêutica assim como essa que estamos falando. Nem remotamente eles poderiam considerar tal coisa. Então, nesse sentido, se você vai se basear agora numa terapêutica online, a partir de obras, eu evito citar autores, sabe por quê? Alguns colegas pegam: ah, o professor Lúcio está criticando tal autor e tal, e como se eu estivesse diminuindo o trabalho. De forma alguma, de forma alguma. Não tenho, sei perfeitamente que boa parte, quase todo o meu trabalho, se não fosse esses grandes pesquisadores, sobretudo do século passado, não teríamos filosofia clínica. Eles nos prefaciaram, eles propiciaram que surgisse, como a gente está prefaciando outros que vêm aí à frente, não é? Sabe lá o que os grandes terapeutas online que vão desenvolver e tudo. Só que certas coisas não existirão mais. Elas vão se diluir completamente. Se você acha que na terapia online a relação eu-tu que se estabelece via espaço de interseção ainda é você e seu partilhante, eu sugiro que você pesquise melhor. Muitas vezes você se diluirá nessa relação, não estará mais ali. Presencialmente, isso era visto de uma outra forma. elementos de transferência, contratransferência e outros que muitas abordagens ainda preconizam, dificilmente vão se manter num espaço online. Elas terão outras configurações. Também nós, em filosofia clínica, se considerarmos tudo no espaço de interseção nosso com nosso partilhante, vamos ficar a meio caminho das coisas. Precisamos abrir agora esse entendimento para esses novos aspectos e caminhar com eles. Não é? Se somos pesquisadores, se queremos nos desenvolver e aprender, é importante que saibamos disso. Não é? Que saibamos disso. Bem, como o trabalho aqui não é no sentido de esgotar o assunto, é no sentido de trazê-lo próximo para depois, em outros momentos, aprofundarmos, eu gostaria de pontuar um segundo elemento dos três que quero trabalhar com vocês hoje. O segundo diz respeito ao desenvolvimento e ao acompanhamento. Ok? Desenvolvimento, acompanhamento. Por favor, considerem. Você trabalha no seu consultório 50 minutos toda semana, toda segunda, terça ou quarta, como determinada pessoa. Ela vem. Você nota que numa semana cortou o cabelo, na outra semana está com um tom de pele diferente, está emagrecendo. Outra semana, a motilidade, a qualidade do olhar, da, a maneira como ela se move está diferente. Outra semana, outras questões. Esse acompanhamento que você tem semanal com a pessoa evapora no elemento online. No elemento online nós temos outras formas deste acompanhamento, mas não este. Então, se há uma perda em relação a esse modo de conteúdo, em contrapartida temos ganhos em outros modos, por exemplo, analítica de linguagem, instrumentação, acuidade quanto ao elemento linguístico e outros aspectos se desenvolvem muito. Como vimos na aula passada sobre este assunto, o elemento de semiose é fundamental. Você saber se é esse o aspecto que a pessoa utiliza para de fato fazer sua expressividade ou se é uma outra coisa. Em alguns casos, mesmo uma pessoa muito fluente, nós interromperemos a clínica e diremos a ela, olha, eu posso até continuar com você aqui online, mas você terá que ter necessariamente aí na sua cidade um terapeuta presencial, no qual você vá até a porta dele, bata e entre e faça a clínica presencial. A pessoa pode te dizer que não tem nenhum filósofo clínico lá. Não há problema. Nós temos colegas de outras áreas que podem perfeitamente nos ajudar. Ok? Nesse sentido, um terapeuta ocupacional, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Hoje temos muitos amigos e podemos conversar e ajustar esses elementos. Lembrem que, entre outras coisas, algumas pessoas farão restrições. Alguns vão usar o espaço online para esconder suas demandas de fato, mascarando suas questões, que muito improvavelmente conseguiriam fazer num elemento presencial. Mas há várias contrapartidas aqui. Tem gente que já conseguiu fazer toda a coreografia e teatro do mundo quanto ao caráter presencial. Não vão conseguir se manter assim à distância. Então, vocês sabem, não temos que pesquisar para ver cada caso, cada forma. De qualquer maneira, é para nós, terapeutas, é fundamental o acompanhamento desta pessoa. Desenvolvimento. Há muitas métricas aqui, não é? Por exemplo, vou citar algumas. O acompanhamento de acordo com os desdobramentos do assunto último. Então, a pessoa te procurou porque tem grande dificuldade no estudo. Você vai acompanhando. Semana seguinte, ela diz, olha, consegui finalmente fazer uma prova. Semana outra, desisti, doutor, da faculdade de vez. Não vou mais fazer isso, não é para mim. Quer dizer, você vai acompanhando esses elementos, no caso da pessoa, do conteúdo. Outras vezes não é assim que você vai acompanhar, não há como acompanhar pelo conteúdo. É um fator de outra ordem, por exemplo, é um fator que você acompanha pela forma. A pessoa está em vários dilemas eles se arrumam, se agrupam, se desfazem, aqueles problemas familiares muito complexos, né? E aí, quando está encaminhando para um lado, a pessoa vem, ah, morreu tal pessoa na minha família, e há toda uma reorganização, é um fator que pede outros elementos de acompanhamento, pelas formas. E existem muitos outros encadeamentos aqui. Sejam quais forem, em alguns casos conseguiremos acompanhar o desenvolvimento online, em outras vezes não. Precisaremos disso, de um aporte de outros elementos, elementos fotográficos, elementos documentais, etc. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, após várias considerações, não é, dos colegas, nós, fora da gravação, nós fazemos muitos movimentos aí de conversação. Agora vamos para o nosso terceiro e último ponto nesta aula, que não deixa de ser um prefácio, claro, a um tema tão complexo quanto este. Bem, precisamos mexer, sim, em elementos ontológicos, em elementos metafísicos, em elementos de identidade. E isso é um tema que provavelmente ainda irá muito, muito longe. Muitos filósofos, escritores, pesquisadores vão, sim, aprofundar isso que eu vou dizer agora, cada um na sua área, cada um da sua maneira. Nós veremos aqui do ponto de vista da filosofia clínica. Bem, quando você está com o outro no consultório, olhem o que há de literatura a respeito disso, é uma fábula. Procurem na internet, vocês vão ver a interseção do terapeuta com a pessoa com quem ele se relaciona no consultório. Há tratados, há estudos, há pesquisas, nossa, isso vai muito longe. Boa parte disso não serve mais quando falamos em terapia online. Realmente caducou, porque esse outro que havia ali no elemento presencial, por vezes não migra para o espaço online. Só que se eu tentar aqui colocar um balizamento, uma parede divisória desta forma, certamente meu argumento não se sustenta por minutos, já ele morre. Entre outras coisas, porque não há mais como fazermos simplesmente essa diferenciação. Olhem, algumas pessoas que fazem terapia online, depois, se por qualquer razão precisarem fazer terapia presencial, elas provavelmente migram o fator online, transformando o caráter presencial num caráter online, mesmo estando presencial com um médico. Assim como vocês, quando fazem uma terapia online, tendem a migrar tudo que vocês a vida inteira fizeram presencial para lá, então vocês sabem, não, lá está o doutor me ouvindo, lá está o doutor tomando nota num papel, eu estou conversando com ele, você sabe que ele está ali para você. Se você perguntar para ele, que horas são aí, doutor? Ele vai responder. Você tem essas noções, você migra o caráter presencial para o caráter online. E depois vai fazendo as associações e disposições. Pois o contrário também muitas vezes acontecerá. Uma pessoa que teve um grande atendimento online, por vezes quando voltar ao caráter presencial, pode trazer tantos elementos online agora, que o médico diante dele, olhem que interessante, o terapeuta diante dele presencial pode não ter mais para ele a mesma realidade que tinha antes. Fazendo vários movimentos dissociativos com relação a esse profissional, descaracterizando esse profissional, tornando-o não mais um elemento de pessoa tal qual nós aprendemos ao longo da nossa vida. E que fundamentou grande base das nossas disposições éticas, morais, de autoridade. Olhem, essa semana o Brasil inteiro ficou pasmo diante de um procurador que falou que simplesmente ia entrar armado e e matar um sujeito, que é um juiz do nosso Supremo Tribunal, independente do mérito, que não nos compete, aliás, aqui nessa aula, e do que faz uma pessoa, do que ele ia fazer propriamente, mas considerem, por favor, algumas pessoas acharam isso, né, porque o outro fez tal coisa, não sei o quê, não fazem uma leitura que há poucas décadas nós faríamos e que causaria o horror. Entre outras coisas, não há mais esse horror para muitos, porque não conferem mais materialidade ontológica de ser, de pessoa, de ser humano, aquele que ia ser simplesmente receber um tiro e morrer. Já é uma outra coisa. Já não é propriamente um ser humano, não é lido assim por muitos. Então, vejam que quando falamos numa terapia online, que bom, podemos fazer, o médico pode ver nossos exames, o filósofo clínico pode conversar conosco, bom, se há fatores promissores, como pesquisadores, precisamos ver os outros aspectos. E entre esses outros aspectos está esse terceiro item. Quem é esse outro online? Quem é esse outro online? E quando eu digo quem é esse outro online, não se trata de nós, terapeutas, olhando lá para o outro. É o outro também olhando para nós. O que decorre a partir daí e o que se esparrama para os vários espaços quanto a isso. Para algumas pessoas, por mais promissora que possa parecer uma clínica online, não é indicada. Porque ela vai, se por um lado vai resolver sintomas que são prementes no dia a dia dessa pessoa, impedindo-a de fazer certas coisas que pela historicidade dela são importantes, por outro lado, mesmo resolvendo isso, nós faremos fatores de dissociação que são muito mais graves. E aqui chega um ponto importante nesse fator. Como saberemos disso? Para isso, senhores, vocês estudam em filosofia, epistemologia, analítica de linguagem, lógica. Vocês estudam fenomenologia e muitos outros aspectos da formação filosófica. Pensam que é o suficiente? Na minha opinião, nos dá um bom adiantamento para as coisas, mas nos coloca diante de uma pesquisa que pede aprofundamento. Precisamos ir além, sim. E observar o que está se passando, ok? Porque isso é um futuro inalienável, ele vem aí e vem forte. Hoje você acessa um site para comprar uma passagem aérea, já tem um assistente virtual. Hoje você vai alugar um apartamento, já tem um assistente virtual. Você entra no seu banco, já tem um assistente virtual. Isso não vai parar, isso vai se aprofundar, isso vai melhorar. Mas o intuito com que é colocado esse assistente virtual é um intuito funcional, que está ali para nos atender e dizer: a passagem é tanto, quer que eu emita? Sim, por favor, muito obrigado, já descontamos, virá na sua fatura. O aspecto é funcional. Cadê o aspecto existencial? Cadê o aspecto? Quem é esse? Quem sou eu para ele? Quem é ele? Onde estamos? O que se passa? Alguns filósofos, há muito, muito tempo, há séculos, quando começaram a surgir na Europa aqueles autômatos, sabe? Voltaire, quando esteve diante deles um castelo, ficou encantado e preocupado, não é? Autômatos. Leonardo da Vinci ajudou a construir alguns. Aqueles primeiros autômatos que causavam o encanto, a curiosidade. Lembram da famosa máquina de xadrez? Que jogou em teatros, encantou a Europa inteira, até que se descobriu que lá dentro tinha alguém mexendo os cordões. Desde lá, nós já tínhamos essas preocupações contra esses elementos deste outro. Mas muito antes disso, já quando Platão faz sua alma tripartida, quando ele elabora sua teoria das ideias, fazendo a cisão, céu, terra e tudo mais. E antes dele, bem antes, esses elementos já eram discutidos. Agora, continua essa discussão, com alguns incrementos, com alguns problemas extras, mas isso continua. E é atributo nosso ver isso. Na historicidade de uma pessoa, no estudo da sua estrutura de pensamento, os senhores verão, provavelmente, em muitos casos, um impedimento concreto à continuação da clínica. A pessoa mostra, por vários elementos, uma despersonalização dela mesma, do terapeuta ou de outras pessoas. Quais são os caracteres? Há alguns bem nítidos. Por exemplo, quando você começa o tratamento ou a terapia com a pessoa, você nota os estatutos ontológicos, as bases categoriais, sede, fome, por exemplo, dor e outras coisas que, com o avançar da clínica, começam a se desfazer e sumir. Ou seja, a pessoa entra num processo online no qual o outro começa a se despersonalizar. Isso pode se esparramar para vários lugares. Parem a clínica. Não é? Digam para a pessoa, como nós temos vários elementos, como, por exemplo, submodos, tipo a retroação ou os mesmos deslocamentos, nós sabemos como recuar certos princípios quando possível. Não é? Então você traz a pessoa de novo, não é? Por exemplo, via agendamentos massivos. Quando você falava que você gostava muito de lavar seu automóvel quando fazia sol, que você sentia a esponja no pneu e ao ver o brilho da roda você ficava encantado, etc. Começa a trazer de volta até um ponto e aí interrompe a clínica, não é? Colocando a pessoa num elemento presencial. Eu fiz grosseiramente uma ilustração. É claro que isso obedece vários estudos e disposições que nos avisam quando um processo desse está em andamento. Na maior parte dos casos, lembrem, não sempre. Há muitas complexidades que estamos tentando entender ainda quanto a isso. Nós faremos ainda uma terceira e uma quarta aula sobre esse assunto. Sabe, no próximo ano, quando esse curso prossegue práticas clínicas, nós faremos uma terceira e uma quarta aula com elementos bem mais profundos e complexos. Por agora, com essas duas primeiras aulas, acho que demos um bom início na discussão. E agora vamos aguardar a maturação, os trabalhos, as pesquisas para seguirmos adiante com isso, tá bem? Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões, considerações sobre o que trabalhamos hoje aqui.